E agora começamos um debate especial. O tema de hoje é a imagem pessoal como autoconhecimento. Estamos aqui com os nossos convidados. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença do Dr. Estélio Santana Stoucos, psicólogo. Obrigado pela sua presença, Estélio.
Obrigado, Rafael. Obrigado a todos.
Aqui ao meu lado também a psicóloga Luciana Guzmão. Bom dia, Luciana.
Bom dia aos ouvintes da CBN.
Então, também para falar sobre imagem, a Rosi Gillen, que é jornalista e especialista em comunicação empresarial. Bom dia, Rosi.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
E também a jornalista Marlene Marchiori, especialista em comunicação, liderança e estratégia. Bom dia, Marlene.
Bom dia, ouvinte CBN. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês.
Bom, de quanto tempo já que essa questão da temática, a importância da imagem pessoal, da pessoa se autoconhecer, da autorreflexão, começou a ficar mais presente assim, no dia a dia das pessoas pela experiência que vocês coletam aí nas áreas de vocês? Quem pode começar respondendo?
Bom, vamos lá, né? Pegar a bola.
Chuta que depois a gente rebate.
Olha, eu acho que essa preocupação com o autoconhecimento, ela é uma preocupação bastante moderna, né? Eu entendo assim que ela tem a ver com o nosso tempo, né? E principalmente numa época de muita exposição midiática, né? Que a gente tem. Mas eu entendo assim que a importância desse autoconhecimento que a gente talvez aborde hoje, ela também tem essa questão ligada a uma, também não só esse momento midiático, né, mas uma questão assim de desenvolvimento pessoal, né, para você poder também ter mais recursos pessoais para lidar com demandas, situações, né, com questões que você pode também abordar, por exemplo, né, na psicologia. Então, assim, eu acho que a gente lida com momentos diferentes de conhecimento, de autoconhecimento, né? Mas eu acho que hoje isso é um tema que está muito exposto, né? Porque as pessoas têm muita vontade, assim, de se expor, de se colocar. Então, eu acho que isso também pode levar, né? Ou seria ideal que levasse a uma autorreflexão também de como fazer essa exposição, de se conhecer mais.
Complementando o que o Estélio está colocando aqui para a gente, no acompanhamento a profissionais que buscam em algum momento um processo terapêutico, é muito comum nos depararmos com a situação de excelentes profissionais e que não se veem como. Então, eles têm retorno, eles têm visibilidade, são profissionais confiáveis, o mercado sinaliza isso e eles não se percebem como tal. Como também é comum nos depararmos com pessoas que, eu vou usar entre aspas, né, se acham excelentes profissionais e têm um retorno do mercado como não tanto. Então, essa questão do como eu me percebo, como eu atuo e o feedback que eu tenho, o retorno que eu tenho, me parece que ele sempre esteve presente. Até excelentes profissionais perderam oportunidades ao longo da vida por não se perceberem assim, não conseguirem identificar suas potencialidades, suas competências e as que precisavam ainda ser desenvolvidas, então eles se viam menos. Como também hoje a gente vê assim, pessoas que estão querendo se colocar no mercado ou estão numa condição que elas percebem como muito maior e aí lidando com a frustração assim, não sei porque eu não consigo, não sei porque não dá certo, eu faço tudo certo, na empresa que eu estou não tem ninguém melhor do que eu e tal, mas um déficit em autoconhecimento, né? Essa questão do como eu me comporto, o que eu penso de mim, o que eu penso da organização, o que eu entendo que as outras pessoas estão vendo sobre mim. Então, quando a gente fala dessa imagem, principalmente profissional, creio que ela sempre esteve presente no mercado de trabalho. Porém, é claro, recentemente, nós estamos nos deparando cada vez mais com isso, até porque a comunicação hoje é ampla, né? Em qualquer lugar, a qualquer momento, está todo mundo vendo. É a possibilidade de acessar o que as pessoas fazem, como fazem, o que fazem, se é verdadeiro, se não é, está muito facilitada, não é?
Você falou da questão de falso, verdadeiro. Hoje é interessante porque além da exposição, você também compartilha. Então você produz conteúdo, você produz informação, você compartilha informação e aí tem as fake news, né? As notícias falsas. Então muitas vezes você compartilha uma imagem, seja de uma marca, né, uma empresa, enfim, de uma pessoa, que não é verdadeira. E você também é responsável por isso. Então, uhum. Em prejudicar a imagem de alguém ou de uma marca, né?
É, o que é interessante dentro, né, do que nós estamos conversando aqui, é, eu acho que a gente perceber que, na realidade, eu acho que tudo começa no sujeito, uhum. né, no indivíduo, né? Então, como que ele se vê, como que ele se comporta e como que ele se revela e aprende a se relacionar. Então, eu acho que é, desde que você nasce, vamos dizer assim, né, e eu acho que essa, é, eu diria que essa preocupação ou não, a não consciência em relação à maneira com que você se comporta, eu acho que sempre existiu. Né? Uhum. É, a partir desse movimento, por exemplo, em família, desse movimento em sociedade, desse movimento em empresa, de vida no trabalho, de vida pessoal, nós começamos a perceber uma consciência maior do sujeito em relação a como eu me relaciono com outras pessoas.
Então, Marlene, na sua opinião, assim, a autorreflexão pessoal está intrinsecamente ligada a áreas profissionais, de relacionamento, basicamente isso, está tudo interligado.
Eu diria assim, eu me vejo, e aí eu, né, começa no intrapessoal, quer dizer, como é que a psicologia, como é que eu dou conta do meu eu e como é que eu trabalho a minha pessoa. Eu preciso estar bem para poder ter o interpessoal, quer dizer, o relacionamento com uma outra pessoa, para depois ter o intergrupal, né? Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui é um relacionamento intergrupal. Então, como é que você compreende o outro, como é que você ouve o outro, como é que você trabalha com aquela informação que você recebeu, percebe o outro, e aí você pode ter um movimento de relacionamento entre as pessoas. Uhum. Né? E eu acho que é essa questão que talvez afeta, quer dizer, qual é o grau de consciência que eu tenho sobre o meu comportamento, sobre como que eu me relaciono com outras pessoas e a partir disso, como é que eu cresço, né? E como é que eu aprendo a me relacionar cada vez melhor, porque eu acho que a grande questão é essa hoje.
É,
né?
Difícil, né?
Com certeza.
Exatamente.
Fazer toda essa avaliação.
Mas eu acho que inconscientemente a gente faz isso.
É. Personalidades diferentes, né, no mesmo ambiente, e às vezes por isso que essa autorreflexão é importante, Luciana.
Sem dúvida. E nesse aspecto, realmente, considerando tudo isso, é que entra em cena uma das práticas, né, da psicologia, que é o processo terapêutico mesmo, que é, hoje em dia, o contexto que proporciona essa reflexão. Como eu me comporto, o que eu penso de mim, como eu me relaciono com os outros, qual que é a minha responsabilidade nas relações que eu estabeleço. Então, as áreas se comunicam e devem se comunicar cada vez mais. Mas esta reflexão, ela realmente pode e deve começar muito cedo, dentro de casa e tal, mas em vários momentos da vida é importante ter essa parada, esse momento de auto, conhecimento mesmo, né? De você parar e olhar para você e procurar as respostas sobre você mesmo.
Momentos tanto ruins quanto bons?
Sem dúvida.
Vocês falaram de reflexão. Eu fiquei me perguntando o seguinte: que tipo de pergunta eu me faço numa hora que eu estou tentando buscar se que tipo de profissional eu sou, que tipo de pessoa eu sou, se eu estou agindo de forma correta com os outros? Existem perguntas que a gente deve fazer para a gente mesmo?
Eu vou pegar o seu gancho também, o que a Marlene comentou, que eu achei muito interessante, porque eu acho que esse momento assim, de virada, né, que a gente está comentando, numa transição profissional ou pessoal, que imagem você está tentando passar, né? Mas o que eu ia comentar é assim, né, que a gente precisa, que isso não vem assim, naturalmente, né? Eu acho que as pessoas precisam também despertar essa consciência para construir esse tipo de posicionamento. Eu acho que
tem
assim,
que querer, é isso.
Querer, mas assim, ficar sintonizado, né, nas experiências, nas situações que você está ali, né, alicerçando, e que tipo de retorno elas estão te dando, para talvez isso alimentar um pouco mais esse movimento de autorreflexão. Então, acho assim, essas perguntas, mesmo que você acabou de fazer, né, Rosi, eu acho que elas também são muito fundamentais, né? Mas eu também entendo assim que muitas pessoas, às vezes, passam o seu tempo não fazendo esse tipo de pergunta, não tendo bons resultados na sua vida, né, profissional, por exemplo. E isso é necessário fazer um movimento de autorreflexão, né? Então, acho que não é só uma pergunta, eu acho que é você também se implicar com esse momento para você conseguir, assim, a partir daí fazer um comportamento com muita consciência, né? O que eu quero fazer, de que forma. Então, acho que é um momento, assim, de uma virada bem importante, né?
E complementando mais uma vez, são perguntas fundamentais e que quanto mais cedo, né, a gente aprender a fazer na vida, melhor. Então, se você tem uma família que desde muito cedo, com crianças ainda, te perguntam, né, o que você fez hoje? Como você está se sentindo? E deu certo? Não deu? Olha, por que não deu? Vamos olhar para isso? Que efeitos o que você está fazendo está tendo? Então, brigou com um coleguinha lá desde muito cedo, e o que, que aconteceu? O que você fez? O que a outra pessoa fez? Como você resolveu isso? São perguntas que podem e devem começar muito cedo, e são as mesmas que nós devemos fazer na vida adulta. O que, infelizmente, muitas vezes acontece é não esta prática, né, de desde muito cedo ter esse tipo de pergunta. Então, tudo tem que dar certo. Se houve uma briga, não conversa mais com aquela pessoa, o problema não é seu, deixa pra lá, vai lá e bate nele mesmo. Então, assim, uma pessoa vai aprendendo a se comportar nas relações sem olhar muito pra ela. Qual é a minha responsabilidade nisso? O que eu fiz que deu certo? O que eu fiz que não deu muito certo? Ou que deu totalmente errado? Como que eu tenho que refazer isso? Então, são perguntas sobre nós mesmos, mas que a gente precisa que o outro nos faça, então, desde muito cedo e em vários momentos da vida, sobre a gente. Então, puxa, eu estou tendo tanto fracasso, o que será que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Por que as pessoas não ficam perto de mim, né? Ou por que aquele outro tem tantos amigos e eu não tenho? A gente ouve muito isso, né? Me especializei na área de gestão de pessoas, estou lá fazendo, mas eu não percebo minha equipe aliada a mim. O que será que acontece? Algo nessa relação provavelmente existe. Essa equipe, um bando de gente desinteressada, que ninguém faz nada. E daí a gente começa a atribuir ao outro, que tem a sua parcela, sem dúvida, mas não a gente mesmo, né? No caso, um gestor.
Jogar a responsabilidade no linguajar comum no colo do outro,
isso,
assim, né?
Isso.
Basicamente isso.
Porque são perguntas doloridas, a gente tem que ter essa disponibilidade que a Rosi e que o Stélio colocaram, que é de repente você parar e falar, eu achei.
Como é o papel nisso, né? Não se esquivar, né?
Porque realmente a chance da gente não fazer isso é muito grande, porque é um processo de se olhar, de procurar respostas sobre você mesmo, que não é fácil.
Na psicologia, né, há essa orientação, tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial, de você sempre dar reforços positivos, né? Então, por exemplo, se você... Às vezes a gente fala, pontos fracos e pontos fortes da organização, vamos ignorar os pontos fracos, vamos trabalhar os pontos fortes. Mas, pelo menos em termos de orientação empresarial, se você tem um gestor, por exemplo, que trabalha com a sua equipe e que cada atitude daquela equipe é uma atitude, por exemplo, que ele elogia, nossa, que legal, que bom que você conseguiu isso, olha que efeito fantástico essa nova ideia que a gente, né, que nós estamos desenvolvendo aqui, olha, muito boa, quer dizer, mas isso sendo sincero, isso sendo, né, algo que realmente o outro sujeito, ele se sente muito melhor no desenvolvimento do trabalho, ele acredita cada vez mais naquilo que ele faz como ação, como atividade. Então, eu acho que é muito legal quando a gente vê, por exemplo, gestores, né, nos ambientes empresariais, porque acaba saindo disso, né? Sai do grande, por exemplo, presidente daquela empresa ou do diretor e está ali naquele nicho, naquele departamento, naquele setor, naquele processo, né? Às vezes, né, numa assembleia, por exemplo, lá no, né, no vereador, ou, né, seja, vamos dizer assim, aonde você tenha pessoas, está no sujeito que está mais próximo de você. Né? Então, como é que essas equipes se relacionam, como é que essas equipes se integram, e aí, a partir disso, esses exemplos do gestor são os exemplos que acabam se repetindo no ambiente empresarial. E, às vezes, o gestor não tem consciência do grau de responsabilidade dele na condução desses processos com as suas equipes.
E da influência também, Marlene?
Certeza. Certeza. Tanto é que a gente fala hoje, né, em liderança, por exemplo, transformadora, né, liderança do conhecimento. O que é liderança transformadora? É aquela que inspira. Eu quero ser igual ao meu chefe. Sabe, ele é muito legal, ele é fantástico. Eu tenho que ter ele como modelo para mim. E as pessoas não têm a consciência disso. Né? Não sei como...
Elas podem exercer esse papel, né?
Exatamente.
Como seria importante você ter essa consciência, né? De que eu posso vir a chegar nesse papel transformador, né? Inspirar outros, né? Então, como que eu devo me portar? Como eu devo estabelecer minhas relações? Então, é um nível muito maduro, assim, penso eu, né? De autorreflexão.
O Regroup fala de liderança colaborativa em 2030, né? Nós estamos aí em 2018, né? Já 19, 20 praticamente.
É,
né?
Basicamente. Está chegando lá, né?
Mas ele fala em liderança colaborativa. O que é isso? São ambientes cada vez mais colaborativos nas empresas, na vida em família, na vida em escola, na vida em sociedade, né? Susan Pinker, não sei, que esteve lá no Fronteiras do Pensamento, ela falou que não é questão, por exemplo, de bem-estar, de você ter longevidade, não é questão de você praticar exercício, de você ter uma boa alimentação. Está exatamente nos relacionamentos que você tem. Então, você está lá na feira, sabe, bom dia, tudo bem, aí, que alface maravilhoso, tal. Você está no elevador, né? Sabe, encontrou alguém, e aí, tudo bem, tal, você às vezes não conhece, a pessoa entra nem olha às vezes para você, né? Uhum. Então, quer dizer, se o bem-estar, se a longevidade, né, se o convívio, por exemplo, que a gente está falando sobre isso, né, tudo isso é imagem. Sim. Nossa.
Com certeza.
Né? Vou dar um exemplo, esses dias eu estava almoçando com uma amiga minha, e aí ela passou uma pessoa, ela abriu um sorriso enorme e cumprimentou, eu já fui mais séria, assim, eu falei, gente... Você foi tão maravilhosa agora, você foi tão simpática, eu preciso ser mais simpática, mais agradável, eu preciso sorrir mais, eu não posso ser tão séria assim, né?
Mas aí, e também avisar o nosso ouvinte, né, se quiser mandar perguntas, tem o nosso WhatsApp, é o 999847272, vou repetir, é o 999847272. Hoje estamos tratando do tema imagem pessoal como autoconhecimento. Agora eu vou passar uma pergunta para vocês, tanto na área da psicologia quanto da comunicação, e a questão da autenticidade. Se a pessoa, sabe aquela pessoa, eu sou de um jeito e eu vou permanecer desse jeito do resto, durante o resto da minha vida.
Boa sorte.
É difícil trabalhar aquela pessoa assim que, não, eu sou teimoso, eu vou ficar teimoso até o resto da minha vida. Eu não vou mudar os meus hábitos, assim. Tanto na comunicação de empresas, quanto também no relacionamento interpessoal. É um obstáculo, assim, ou não?
Eu considero que sim, né? Claro que a gente vê perfis, né? Às vezes perfis muito autoritários, né? De pessoas que têm esse tipo de pensamento. E às vezes, por conjugar outras características, a pessoa consegue ter sucesso e entende que, né? Enfim, muitas coisas são possíveis, né? Mas assim, eu entendo que um ponto que você comentou de autenticidade, né? Eu também entendo assim, a gente também não precisa se forçar num limite que não seja o seu, mas também se você não consegue dar alguns passos fora daquilo que você já está acostumado, você também não alcança resultados diferentes, melhores, né? Você não conquista coisas que seriam importantes para você. Então, eu acho que tudo isso tem que estar muito alinhado, assim, com objetivos pessoais, com essa análise de ver, assim, até onde o que você está fazendo, que tipo de impacto está gerando, né, nas suas relações, no seu desenvolvimento, nos seus projetos. Então, assim, o que eu acho que não dá para ficar é também recluso a um ponto de você não conseguir expandir isso de maneira nenhuma. E eu vejo assim que observando um pouco mais assim a juventude, né? Não que eu seja muito velho, mas assim, né? Observando assim, esses meninos que a gente trabalha na faculdade, alunos, né? Nessa geração de 20 anos, vamos dizer assim, né? De que às vezes não tem essa preocupação, né? De vai chegar num professor, numa pessoa de qualquer maneira, de qualquer forma, né? Acha que pode se posicionar de qualquer jeito. Não, eu sou assim mesmo, tudo bem, tem que me aceitar. Então acho que isso pode ser um fator complicador com o passar do tempo também, né?
E nas empresas, essa questão também, inclusive que você falou, né, Marlene, do gestor, né? Às vezes você citou aquela figura do gestor que inspira os seus subordinados, digamos assim, né? E o gestor que pensa assim, de uma forma, não, eu tenho esse meu jeito de trabalhar há 20 anos e eu vou continuar dessa forma pelos próximos 20 anos. Como que é trabalhar com esse tipo de perfil?
Eu acho que a gente entra numa visão de cultura de empresa dentro desse posicionamento, né? Existem pessoas diferentes, maneiras de se relacionar completamente diferentes. Agora, o que eu diria, por exemplo, se nós temos ambientes mais duros, mais engessados, talvez você tenha mais problemas, equipes menos produtivas, pessoas menos envolvidas. Por isso que a gente está, né, eu diria até nessa vibe, sabe? Né? Hoje em dia, se você olhar as empresas, elas estão querendo cada vez mais aprimorar os relacionamentos internos. Né? Acho que a grande questão hoje é comunicação com funcionários, comunicação com empregados. Essa relação, ela acaba acontecendo entre a pessoa que está mais próxima de mim e eu. Vamos dizer, quem que é meu chefe? Quem que é meu primeiro chefe? E não o auto-executivo, como eu falei agora há pouco. Né? Existem relacionamentos duros? Existem. Geralmente, são mais relacionamentos duros do que relacionamentos flexíveis nos ambientes empresariais. Né? A questão que eu acho que pega um pouco é como é que você deixa de falar e passa a ouvir. Como é que você percebe o outro? Porque quando você perceber o outro, você vai ter um grau de consciência maior no seu comportamento.
Okay, né? Pode falar, Marlene.
Não, eu acho que a grande coisa que a gente batalha hoje nos ambientes empresariais é exatamente isso. Né? Como é que eu desenvolvo mais a consciência do meu agir em relação à minha equipe. Né? E aí depois você tem, obviamente, que você tem o retorno aí em termos dos funcionários. Mas que há ambientes, né, que frustram as pessoas, com certeza. A questão não queira implantar modelos, sabe, nos ambientes empresariais. Eu acho que isso é muito importante. Respire, né, veja cada equipe, a maneira com que ela trabalha, como é que aquele gestor trabalha com aquela equipe, e você ou se acomoda ou você é um ser autêntico. Né? Então você quer ser autêntico ou você quer ser um ser que está acomodado naquilo? Ah, deixa para lá, vou continuar trabalhando assim mesmo porque isso não vai mais existir, né? Dentro de pouco tempo. Né?
Exatamente. São 10 horas e 59 minutos, 23 graus, vamos para o intervalo. O repórter CBN, daqui a pouco voltamos com mais o nosso debate especial de sábado.
CBN Londrina. Oferecimento. Raul Fulgêncio Negócios Imobiliários. O mercado deseja, nós realizamos. Econorte, cuidando de você. E Pedreira Ica, há mais de 40 anos ajudando a construir o futuro.